Olá, bem-vindos ao FiapCast. Meu nome é Giovanni Lucas, eu sou especialista em Growth, gestão de produtos, eu sou professor aqui na Fiap também, e hoje a gente veio falar sobre um assunto polêmico. O CEO do Airbnb, ele fez uma declaração super polêmica numa conferência do Figma. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre essa história, mas hoje a gente vai um pouquinho além. Né? A partir daquele tweet que fez o mundo de gestão de produtos explodir, a gente começou a repensar alguns assuntos e aqui a gente vai ir um pouquinho mais além. Por isso que comigo eu trouxe pessoas maravilhosas aqui e eu quero que vocês se apresentem, começando pela Ana. Por favor, Ana.
Eu sou a Ana Paula Saldanha, sou Senior GPM no C6 Bank e professora da FIAP também.
Boa. Por favor, Tina.
Eu sou a Cristina Fragata, mais conhecida como Tina. Eu sou especialista em produto, UX, economia comportamental, gestora de times, de tecnologia e professora na FIAP.
Fabi?
Eu sou a Fabi, eu sou GPM na GUP e professora no curso de Growth da FIAP.
Pessoal, para a gente começar, então, eu acho que o contexto sobre essa história da gestão de produtos, ela mudou muito nessa história da declaração do CEO do Airbnb. Tá? Eu até quero deixar aqui para vocês algumas referências super legais da comunidade de produtos. Né? Eu acho que a gente pode começar pelo o podcast do Product Gurus, que trouxe uma notícia super interessante. Paulo Schod, muito legal. Logo depois da notícia, ele já começou a falar sobre isso. O pessoal do Product Arena, um abraço pro meu amigo Arthur. Ele também trouxe um debate presencial para falar sobre esse momento. E, obviamente, também, a gente teve também o Paulo Silveira, junto do Marcel, junto também da Priscila Chagas, o nosso amigo Diego Weiss, falando no Hipsters.tech, que é o podcast da Alura. Esses são alguns dos podcasts também que eles trazem um pouco mais sobre esse assunto abrangente. Legal? Quem quiser um pouco, né, ter esse contexto pode ouvir. Acho que esses podcasts vão complementar o nosso debate aqui hoje. Beleza? Dito isso, pessoal, eu vou começar com uma pergunta já. Bom, não muito polêmica, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa divisão. E eu acho que essa divisão tem tudo a ver com o nosso curso aqui de gestão de produtos e growth, né? Porque a gente fala muito sobre essa mistura, né? Quando o curso nasceu, a gente já foi falando, beleza, vamos falar sobre Discover, vamos falar sobre Delivery, mas também vamos falar sobre a escala, sobre a entrega do produto. Então a gente já falava que a parte do marketing, a parte de negócio, ela era importante. Mas eu queria ouvir de vocês aqui. Vocês acham que separar um pouco essas skills? Vocês acham que a gente olhar pelo perfil de mudanças das habilidades de gestão de produtos é importante?
Eu vou começar, então, porque eu acho que tem uma questão de contexto que é bem importante a gente avaliar juntos, que é o fato de como o Brian Chesky falou sobre isso na conferência. Eu achei muito interessante que ele falou que o papel, né, do gestor de produto, primeiro, ele não fala que cai, né? Ele fala que ele vai se tornar igual ao do designer.
Perfeito.
E os designers aplaudem. E eu achei isso muito sintomático da visão que os times têm do gestor de produto, né? Do product manager. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, eu já fui pensar do ponto de vista de comportamento, né? De onde sai essa ideia? De onde sai essa frase? Qual o background, né, desse CEO do Airbnb? E ele é designer.
Pois é.
Então, eu acho que tem uma questão de contexto que é importante, né? A gente consegue entender que precisa começar a existir mais sinergia entre a área de produto com as outras áreas, não ser só uma ponte, mas colaborar junto. Eu acho que é um pouco desse sintoma que aparece nessa fala, não sei se vocês concordam.
Perfeito. Eu acho ótima essa observação, Tina, porque isso cola muito no próprio artigo que você escreveu, né? E eu acho que o que é curioso, que a gente está falando que ele fez essa declaração, e a declaração teve um boom, principalmente porque ela começou sendo mal interpretada. Né? Então, quando o pessoal interpretou que iria acabar o papel de PM, na verdade não ia acabar o papel de PM. Acho que todo ano o pessoal quer acabar alguma coisa. Né?
E ele teve que se explicar. Né?
Perfeito, ele teve que
se
explicar.
Na hora ele já...
E aí ele gerou outras discussões. Né? Então, assim, perfeito. Assim, eu acho que isso que você falou do DNA, pô, é sensacional. Assim, né? Ele traz um pouquinho também falando sobre que ele se inspira no PM, que é o PM da Apple também, que a gente sabe que é um PM que ele adiciona das skills de marketing. Né? Então, a partir disso, vocês conseguem enxergar também que esses perfis, eu acho que é muito bem colocado o que a Tina trouxe de adicionar, de ter o DNA de design. Inclusive, eu tive contato, né? A gente tem né, conexões parecidas com o nosso trabalho muito com consultoria também, né? É, de ter pessoas no universo de Big Tech, pessoas de design, às vezes, que tinham um perfil muito mais de PM do que o próprio PM, às vezes, né? Então, isso, eu acho que vai misturando, né? O DNA de PM está dentro de design, o de design está dentro de PM, assim como tem que estar, né? A minha opinião é que tem que estar também dentro do DNA de marketing. O que vocês acham sobre um pouco dessas divisões ou essa parte da adição? Como que vocês enxergam isso?
É, um ponto que eu queria até clarificar a minha compreensão, eu, falando do que mudou efetivamente no Airbnb pós esse anúncio. Eu entendo que a função de gestão, priorização do roadmap acaba indo para a área de design. Foi essa a compreensão que vocês tiveram também?
Foi. Foi exatamente isso. E eu acho que é uma divisão, né? Ele trouxe alguns aspectos da gestão de produto que eram mais técnicos para as áreas específicas, e quando ele exige do gestor de produto, ele está falando de uma abordagem que é mais holística, né? Que é mais genérica e que ele vai compreender o universo, mas não necessariamente todos os aspectos técnicos, né? Ele está olhando para uma questão mais de gestão, mais de negócio.
É, eu acho que tem um ponto que a gente precisa falar sobre a gestão de produtos, que é o que me chama a atenção, acompanhando aluno, acompanhando o movimento de mercado também, é o por que nasceu esse papel. Né? O mercado toda hora tem uma trend, então, tem o agilista, aí eu tenho a gente teve ali o movimento dos POs, APMs, etc. Mas o papel de produtos, ele tem como principal foco que é a captura de valor. E muitas vezes a gente se esquece, então eu trabalho lá num roadmap para fazer só entrega, entrega, entrega a qualquer custo, e eu esqueço daquilo que é mais importante, que é o quê? Algo que captura valor. Valor para quem? Para a empresa. Então, se eu capturo valor para a empresa, eu capturo valor para a pessoa usuária. E a partir do momento que eu tenho essa dupla geração de valor, ou seja, cliente feliz e empresa ganhando dinheiro, que é algo extremamente importante, a gente sabe que o PM ele precisa ter um olhar para o negócio. O cliente, o PM, ele precisa ter um olhar para quem? Para o cliente. Então, eu preciso ter um olhar para o designer, eu preciso ter um olhar para a captura de dinheiro, eu preciso ter um olhar para a tecnologia, porque falando de produtos digitais, tecnologia, sim, é a sustentação disso tudo. Então, a partir do momento que a gente entende que as disciplinas, elas se complementam, a gente entende que eu olho para esse movimento e falo, cara, não tem nada de muito novo. O que tem é o quê? A necessidade do PM olhar para a captura de valor. É olhar para um roadmap, ao invés de deixar tudo basicamente um monte de feature, estou entregando um monte de coisa, é entregar algo que, de fato, vai chegar e vai modificar o futuro do negócio. Estou construindo algo que captura um valor, que vai dar um dinheiro, que no final do dia eu vou ter cliente e empresas felizes com aquilo. Quando a gente se esquece disso, sim, eu entendo que o papel começa a ser questionado.
Perfeito.
É, e eu acho que esse ponto que você está trazendo é justamente o ponto que fica na minha cabeça depois que eu vi o anúncio, que é que, na prática, ele tá retirando, né, essa função do PM e passando, delegando para o time de design essa decisão de capturar o valor que a gente vai entregar para poder evoluir o produto. E aí o PM ele acaba ficando mais responsável. Ele se torna, porque antes o design ele dava insumo para a gente, no caso do Airbnb. Então a gente considera o que o design está descobrindo e aí leva em consideração na hora de priorizar um roadmap. E aí de repente, pelo que dá a entender, né, o PMM se torna esse stakeholder do time de design, que leva em consideração as nossas contribuições sobre o negócio para poder fazer essa priorização. E aí o PM ele entra mais como esse articulador, essa pessoa que garante que o que está sendo lançado está sendo comunicado para efetivamente a gente conseguir esse resultado depois. Então eu percebo que existe nesse movimento uma perda de protagonismo, pelo menos dentro desse contexto do Airbnb, e eu imagino que é justamente por essa percepção que as pessoas se sintam ameaçadas. Vocês acham que esse sentimento de estou me sentindo ameaçado por essa mudança, será que vão tirar o meu protagonismo na minha empresa também e delegar isso para outra área? Vocês acham que por trás dessa comoção que esse anúncio gerou, existe esse sentimento?
Olha, foi muito engraçado, porque quando isso aconteceu, eu estava dando uma aula. E aí eu entrei na sala, os alunos, Ana, meu Deus, e agora? Eu falei, calma. Eu falei, vamos conversar. Tia, apaguei o slide. Eu falei, vamos, calma, gente, vamos conversar aqui. Cada empresa, um momento. Eu acho que Airbnb vive um momento muito diferente das empresas brasileiras. Mas eu acho que todas as empresas têm algo em comum. né? Precisam ganhar dinheiro, ponto. Eu acho que esse ano isso ficou muito mais claro. Então, os negócios precisam ter o break-even, a gente precisa chegar lá no final do dia para os investidores e prestar conta, porque o dinheiro, né, a parte de investing, ela está muito menor. Né? Quem passou pelo vale ali da alegria, onde todo mundo recebia dinheiro, passou, e agora está todo mundo no vale ali da sombra da morte, esperando dinheiro e o negócio dar lucro. Então, eu acho que cada empresa é um momento, e para cada momento é uma especialidade. Está tudo bem que o Airbnb agora tem essa visão. Eu acho que não dá para a gente generalizar falando é o fim do PM, porque sim, eu concordo com a visão até que o Arthur trouxe. Precisaremos sempre de pessoas conversando ali entre as principais áreas, né, resolvendo esse tipo de conflito da priorização. Sempre vai ter alguém pedindo algo a qualquer momento. Então, sempre vai ter alguém com a ideia incrível que precisa ser analisada e precisa ser priorizada. Então, eu acho que não. Eu não acho que o papel acabe e acho, principalmente, que para cada momento de empresa que a gente vai precisar de um perfil de PM ou de marketing, etc.
Não, eu acho perfeita essa questão que você trouxe do break-even, por exemplo. Porque eu acho que a gente parou daquele tempo onde as empresas esperavam um ano, dois anos operando no vermelho para depois ter a virada e pensar em escala, né? Porque eu, né, até puxando um pouco de sardinha para a parte de growth, né? O pessoal sempre pergunta, nossa, que momento que eu faço growth, que momento que eu faço growth? Cara, para a gente pensar em Product Market Fit também, que eu acho que é uma conversa super importante também, as pessoas de produto, elas têm que começar a pensar nisso. E eu acho que também tem a ver com o conceito atual também, entendeu? O pessoal, às vezes, não tem um investimento que vai segurar tanto tempo para a empresa break-var e depois pensar em escala. Eu acho que isso está sendo puxado mais para frente, assim.
Eu acho que acabou, galera. Os unicórnios voando.
Isso aí.
Precisamos fazer as coisas acontecerem. Pois é. Então, sim, a gente precisa olhar dinheiro, olhar negócio e market fit, é lógico. Isso. Se você coloca o produto na rua e ninguém quer usar, não vai ter dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa sair dessa visão, não sei se é polêmico falar infantilizada, de que é tudo um grande arco-íris colorido.
É mais que,
né,
isso, talvez seja um pouco só deslocada da realidade. A gente viveu um período em que o mercado de tecnologia fora do Brasil, no Brasil, ele estava numa bolha um pouco deslocada da realidade. E isso, né, agora falando um pouco da minha visão, né, acho que um dos fatores foi a própria pandemia, que acelerou os negócios digitais, que acelerou a importância do produto, né? O produto virou central. E hoje, de alguma forma, e aí eu acho que o protagonismo do PM, ele deve crescer, eu acho que só muda um pouco a lente, é que hoje praticamente qualquer empresa é uma empresa de produto, né? A gente tá, todo mundo hoje tem um software, todo mundo tá trabalhando do ponto de vista do produto, tu não consegue mais trabalhar só com a parte física, sim, né, da tua venda, do teu relacionamento com o cliente. Então, eu acho que esse papel, ele tende a se tornar mais protagonista, mas ele vai ser trabalhado de uma forma diferente.
É difícil dizer, nesse momento, se essa decisão do Airbnb ela vai se tornar uma tendência, né? Se outras pessoas vão fazer a mesma coisa, porque eles têm um contexto muito particular, que é ter um CEO design, e obviamente ele deve atrair um perfil de design muito diferenciado, com uma visão de negócio. Imagina que design não gostaria de almejar trabalhar numa empresa com um perfil desse. Se a gente vai ver uma mudança dessas mais geral, eu acho que é mais difícil de precisar. Mas um ponto que eu sinto quando eu vejo um anúncio desses é que, desde quando a área de PO surgiu lá atrás, havia uma preocupação dessa área não ter poder demais, não acumular poder demais. E é por isso que, inclusive, tinha a figura do Scrum Master quando foi desenhado o Scrum, para justamente essa área não se tornar uma figura que é o gerentão, que toma todas as decisões, que é o dono, que é o super-herói, que faz tudo. E, às vezes, eu tenho a sensação que a gente perdeu isso no caminho. A gente, quando evoluiu para Product Manager, a gente começou a se sentir muito empoderado, se sentir muito quem tem que ter todas as respostas, quem tem que ser o dono, quem tem que direcionar a coisa toda. E aí, quando o cara vira e fala, eu quero que o design e o PM estejam do mesmo lado, ele está retomando essa base que a gente não vai decidir tudo sozinho, a gente não é o dono de todas as respostas. E aí a gente fica desconfortável, porque a gente sempre se acostumou a viver numa realidade em que a gente tem um protagonismo total. Será que esse protagonismo é válido? Será que a gente deveria ter toda essa decisão na nossa mão? Acho que é
uma provocação, Fabi.
Mas mais que isso, mais do que uma provocação, eu acho que nos lembra do fato de que a metodologia ágil, ela impede que esse protagonismo exista. Se a gente estiver aplicando Agile de verdade, não existe esse protagonismo. Exatamente. A gente está falando de uma metodologia que garante um sistema horizontal de gestão do projeto, em que todos são responsáveis da mesma forma. Então, eu acho que também isso é um call to action para a gente, né? No sentido de a gente retomar essa responsabilidade que todo time tem pelo produto.
Mas vocês sentem que isso é uma coisa mais alarmista de ser uma notícia boa ou ser uma notícia ruim?
Eu acho que é uma notícia alarmista. Por quê? Eu acho que quando a gente fala assim, ah, tal coisa vai acabar. Uhum. É como se eu estivesse chegando agora para você. Deixa eu dar um passo para trás, né? E a gente conversou um pouco sobre isso. Quando a gente olha os movimentos da indústria, vamos olhar, indústria 4.0. Então, a gente passou pela primeira revolução, passamos pela segunda, todo mundo lembra ali o filme do Charlie Chaplin, né? Mostrando linha de produção, a automação acontecendo. Terceira, e agora a gente entrou ali na indústria 4.0, agora não, né? Faz uns dias. E aí a gente tem o movimento de IA, nossa, IA vai acabar com os empregos, tal coisa vai acabar. Eu acho que as coisas não vão acabar, as coisas elas vão se transformar. Então, trazendo o ponto que a Tina trouxe, e ela foi perfeita, quando a gente fala de um negócio, uma empresa baseada em agilidade de negócios, a gente fala que a empresa toda, ela tem empoderamento para uma tomada de decisão. Ou seja, eu, Ana, eu sou responsável por um produto X, mas o meu conhecimento, somado ao da Fabi, somado ao seu, somado ao da Tina, a gente tem aqui uma super fortaleza, cada um com seu skill, atuando em cima daquele negócio e daquele produto. Então, eu concordo 100% com o que ela trouxe e eu acho alarmista por causa disso. Eu não acho que as profissões, elas se reinventam. Então, o modelo de fabricalização que a gente tinha no passado não é o mesmo que a gente tem hoje, porque não tínhamos as tecnologias que tínhamos no passado. Hoje nós temos coisas muito legais. A gente tem IoT, a gente tem toda a parte de segurança, a gente tem toda a parte tecnológica que nos permite fazer uma linha de produção diferente. Agora, o PM daqui 5 anos, ele vai ser diferente? Vai, porque aí eu entendo que a gente vai ter uma IA muito mais empoderada, eu vou ter mais ferramentas que eu vou poder fazer mais coisas. Logo, não serei a mesma PM que eu era.
Sim. E eu acho que também, no fundo, não é uma notícia boa ou ruim a pergunta. É uma notícia, né?
É uma notícia.
O que a gente faz com isso?
É uma provocação, assim. Perfeito. Eu posso continuar como eu estou, achando que eu, como PM, só farei as entregas que faço hoje. Então, a Tina vem, me passa o que precisa ser feito, eu executo, eu coloco, falo, eu sou o PM. Cara, não. Sim. Eu acho que você precisa ser uma pessoa focada em gerar valor.
Sim.
Ah, e parece meio... Nossa, você precisa gerar valor. Mas, gente, é verdade.
Uhum.
Você precisa ter o seu break-even ali profissional. Vai olhar e falar, quanto que ela me trouxe de resultado?
Exato.
Eu acho que é isso. Então, e eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, independente do tempo de movimento de mercado que a gente tenha. Se você é um profissional que o seu valor, aquilo que você faz, ele não se paga, independente do nome de cargo que você tenha, pode ser que não faça sentido você estar ali. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Qual o valor atribuído que a gente tem? O que, que a gente gera como resultado? Independente se é PM, PMM, designer, whatever,
sim,
o nome que se dê para a profissão que vai ser executada,
uhum,
essa captura ela precisa existir. E eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Se
perfeito,
o Airbnb vai acabar com a profissão, você, isso não me preocupa.
Eu acho que se você é uma pessoa com perfil especialista e chega uma notícia de que algo vai mudar, acho que você tem todos os motivos para ficar preocupado, porque você é especialista em alguma coisa, logo, se essa coisa deixa de ter uma função na sociedade, você vai ter que se reinventar num nível muito grande. Agora, as pessoas que trabalham nos cargos de Product Manager, elas são generalistas por natureza. A gente... tem que desenvolver um leque de skills que permitam a gente a se adaptar e não necessariamente a gente vai ser product manager no futuro, porque realmente é um cargo coringa que em cada função vai cumprir o seu papel, um papel diferente, e dependendo do que acontecer, as mudanças que forem se perpetuando aí no mercado, a gente vai ter sim que se reinventar de novo, e faz parte do jogo, mas a gente tem uma função que nos permite essa reinvenção constante também, porque a gente tem um leque muito generalista de skills que permite que a gente jogue em outras funções, em outros times. Mas eu acho que é um momento que gera muita ansiedade para todo mundo, porque são muitas mudanças ao mesmo tempo, é um mercado que está entrando em consolidação, um mercado de tecnologia, e a IA que está ganhando protagonismo, que antes eram dessas tecnologias mais de vamos digitalizar alguma coisa, agora se torna IA. Então, acho que você se sente desconfortável porque você não está fora da realidade, porque realmente é um momento que está testando mesmo a nossa capacidade de reinvenção.
Perfeito. Eu acho que você deu o gancho que eu gostaria também. Perfeito, assim. Que eu acho que é muito mais uma discussão sobre habilidades, né? Então, assim, se o cliente está sempre mudando de uma forma acelerada, se as empresas estão mudando de uma forma acelerada, por que a gente também não vai olhar para a nossa carreira também de uma forma acelerada, né? E aí a gente já pegando esse ponto, porque eu acho que é isso que me irrita um pouco às vezes nas rodas de discussões que eu vejo por aí. Gente, eu não vou falar palavrão que não pode, mas... Não importa, para de, assim, polêmica, assim, acho que a gente tem que ser um pouco menos emocionado como latino-americanos e brasileiros que somos, eu falo por mim, né, mas a gente também tem que pegar uma notícia e a gente tem que, né, entrar dentro dela e entender o que, que o pessoal tá querendo dizer, aonde que tá querendo chegar e tentar entender, cara, pô, tô ferrado agora com a minha carreira, eu vou perder meu emprego, vai mudar, não, calma, peraí, não é assim, entendeu? Como a Fabi falou, as carreiras estão sempre mudando. E a pessoa de produto é uma pessoa generalista, que às vezes vai ser especialista, né? Eu comecei no marketing digital, fui para growth, fui para produto. Agora estou estudando tecnologia, mas né, TI mesmo no detalhe ali. Então, acho que a gente sempre tem que correr atrás das nossas habilidades. E aí eu já vou embarcar numa outra pergunta, que eu falei do seu gancho aqui. Quais são as habilidades que vocês conseguem enxergar no dia a dia de vocês, assim, que vocês sentem falta, que vocês falam, cara, eu comecei a trazer um pouco mais disso. Assim, até Tina, você, se você quiser puxar essa, falar dessa parte comportamental, que eu adoro essa habilidade que você trouxe também de economia comportamental, entre outras coisas. Mas quais são as habilidades que vocês enxergam como importantes, que vocês já estão estudando ou vocês já estão começando a colocar o pezinho e já estão começando a trazer para dentro, pensando no dia a dia de vocês, tá? E assim, pode ser uma coisa super simples, falar, cara, minha habilidade agora está sendo saber lidar com pessoas, porque antes eu não tinha uma equipe tão grande e agora eu estou, sei lá, lidando com pessoas, assim. Tina, por favor.
Já é. Bom, muitas questões. Eu acho que a primeira, e foi um assunto que tu trouxe, assim, que eu acho que é importante pontuar, é algo que está surgindo muito na minha vivência agora, é o desenvolvimento de um leque de competências, né? E eu estou fazendo agora a mentoria de carreira e uma das coisas que eu discuto muito é sobre o desenvolvimento desse conjunto de competências. E a pessoa que está me mentorando fala muito que o RH, e aí agora falando para quem está tentando, pensando numa migração de área ou quer ascender também dentro da carreira de PM ou de áreas correlatas em tecnologia, esse é um movimento que está se consolidando. As pessoas, no processo de recrutamento, elas não estão olhando necessariamente para as suas skills técnicas, que é um pouco do que a Fabi trouxe, né, das hard skills, mas do teu conjunto de competências, o que tu desenvolveu ao longo da tua carreira é mais importante do que tu necessariamente estava fazendo num momento específico. O que eu enxergo que é importante e que eu sinto falta, talvez seja essa gestão mesmo da própria equipe. Enquanto eu trabalhava exatamente com a gestão dos PMs, eu sentia muita falta da empatia com as áreas. E isso acaba se tornando em muitos momentos uma barreira. A gente tem o desenvolvedor que não consegue resolver uma questão com o PM, a gente vai ter um designer que não vai conseguir resolver uma questão. E na minha experiência, essas são as principais áreas, né, que acabam tendo maior dificuldade. Então, a comunicação, eu diria que é uma skill importante. E a skill técnica. Eu bato muito na tecla de que o PM precisa conhecer tecnologia, o mínimo para fazer interface, que é um pouco do que tu trouxe também, Giovanni, e precisa conhecer muito UX. Uhum. Não dá para não saber UX. E eu acho que essa é uma skill que não está muito em evidência hoje no mercado. A gente está falando mais de uma gestão genérica, e a gente não está falando de UX. E daí entra o que a Ana falou também, né? Se a gente está falando em gerar negócio, em gerar receita, como é que a gente não está olhando tanto assim para o usuário e a gente está pensando em resolver problemas top-down, né? Que estão vindo de diretoria e colocando isso num roadmap e resolvendo, mas e o usuário?
Sim.
Então, da minha experiência, essas são as skills que eu sinto mais falta.
Boa, então, só pegar aqui, então, questão de tecnologia, né? Então, tipo, entender um mínimo ali de engenharia de software ou de entender de tecnologia de fato. E a última, a de UX.
E comunicação.
E comunicação, perfeito.
Essa skill de comunicação.
Três habilidades aí, pessoal. Vai pegando a dica aqui dessa galera aqui. O pessoal é bruto aqui, hein? Vai lá. Quem vai puxar? A Tina não. Fabi, por favor.
Talvez um pouco do desapego. Eu acho que é uma skill super importante no momento atual. Legal. Que a gente está vivendo. A gente está num momento muito de consolidação dos times de tecnologia das empresas. A gente está num momento que a gente tem que confiar mais, que a gente tem um time de tecnologia que consegue se autogerir, tem um time de design que consegue trazer ótimos insights para o seu negócio, para o seu produto. Então, conseguir colaborar cada vez mais e desapegar um pouco de um certo protagonismo. Eu vivo isso na empresa que eu estou hoje, né, na Gup. A gente está com um time de design que passou por uma reestruturação recente, hoje está com pessoas incríveis que estão gerando muito insight, muito input, está sendo muito legal. E quando eu vejo o que o Airbnb fez, eu vejo o que eu estou vivendo na Gup, eu percebo tanto que é muito bacana ter um time forte que te ajuda a tomar decisão, que te ajuda a encontrar caminhos, que te ajuda a encontrar soluções. Mas eu tive um momento que eu tive que me desapegar um pouco dessa ideia de que eu que tinha que ter todas as respostas e começar a ouvir mais essas contribuições. Mas eu acho que o mais crítico que eu acho que a gente precisa começar a se desenvolver agora, e eu acho que o MBA da FIAB já nasceu com o enfoque certo, é growth, é negócio, é a gente conseguir entender como que a gente agora, saindo desse momento que a gente estava antes de oceano azul e tecnologia em disrupção, a gente está no oceano vermelho, a gente está lidando com muito mais competição no nosso segmento, e mais do que nunca saber posicionar o seu produto, saber como fazer esse produto gerar mais receita com menos custo, vai se tornando mais crítico. Então eu hoje estou focando muito nisso, estou direcionando muito os meus times para focar nisso também, e acho que é o caminho que todo mundo deveria estar apostando, porque é aí que a gente está agora, é nesse momento que a gente está agora, é no momento que a gente precisa trabalhar muita rentabilidade nos nossos produtos, muita capacidade de entender a oportunidade de ter um crescimento mais sustentável.
Perfeito. Então, já pegando o gancho até no que o próprio senhor do MBB traz, né? De pensar um pouquinho em marketing, pensar muito em growth também, né? O desapego, você está falando com habilidade também ou o desapego no geral?
O desapego foi uma provocação.
Tá bom.
Porque acho que
não,
é um...
Beleza. É. Não, tranquilo também, que eu acho que também tem gente que se apaixona pela carreira e acha que, né, vai acabar o mundo. Também não é assim.
Mas é desapego de ter certas funções, não do seu trabalho.
O trabalho
é super importante.
Perfeito.
Mas, tipo, claro, de entender, sim, que você, sim, não vai estar no...
É dividir a função.
Exato. Você não está apegado de ser essa figura heróica que vai ter todas as respostas. Não, desapega, colabora, entende que o seu time de tecnologia já sabe gerir o fluxo de trabalho. Você não precisa estar ali gerindo o board de Kanban com eles. Deixa para o seu tech lead.
Perfeito.
Entenda que o seu design, ele vai ter boas respostas, vai ter bons insumos. Talvez ele consiga te ajudar ali a construir, sim, o seu roadmap. Então desapega.
É um pouco de vaidade também, que as pessoas fecham as portas também, né?
Exato.
Mas é isso. Então eu tô anotando aqui então, comunicação, tecnologia, UX, growth. E agora, Ana?
Bora lá. Concordo, vocês foram perfeitas, eu acho que é isso mesmo. Um ponto que me chama a atenção é a habilidade de questionar.
Bom.
Eu acho que por mais que a gente se comunique muito bem, eu acho que com o dia a dia e até às vezes a profundidade de conhecimento que a gente tem, a gente perde a habilidade de perguntar algo básico. Por quê? Né? Então, por que a gente precisa fazer dessa maneira? Será que só tem uma forma de fazer algo? Será que a gente não poderia pensar de uma forma diferente e chegar em uma outra solução? Né? Quando a famosa frase de produto, né, apaixone-se pelo problema, vem por causa disso, porque a gente tem muita solução. E acontece que quando a gente perde a habilidade de questionar o porquê das coisas, né, de saber se de fato eu tenho mais de uma solução, a gente perde a capacidade criativa. Né? Então, eu acho que questionamento é uma super habilidade e eu gosto muito da disciplina de Product Sense.
Muito bom.
Né? E eu acho que dentro de Product Sense tem algo que me chama muito a atenção, que a Tina abordou, que é empatia. Por que empatia é importante? Porque se você perde a capacidade de entender aquilo que é bom para a pessoa usuária do seu produto, seja um usuário externo, né, que utilize o seu app, ou um interno, uma pessoa de dentro ali da sua empresa que utiliza o seu produto, você perde a sua razão de existir, né? Você perde ali o propósito do seu produto. Então, o seu produto nasce para atender alguém. Ah, Ana, mas atende a empresa. Ok, atende a empresa, mas ele tem um porquê ali, né? Te contrataram por uma razão, o seu produto existe por algo e você precisa ter empatia com as pessoas usuárias. Então, entender o quanto isso é importante, o quanto isso forma a habilidade de construir o seu produto é extremamente importante. Se você não se importa com quem utiliza o seu produto, eu entendo que você acaba deixando o negócio de lado. Né? Você não pode ganhar dinheiro a qualquer custo. A gente precisa ter uma ética ali dentro da construção dos produtos, né? Então, empatia é
Perfeito.
extremamente importante. E o PM, dentro do hard skill dele, ele precisa ter profundidade no produto onde ele está trabalhando.
Muito legal.
O que significa ter profundidade? É, eu gosto de usar um exemplo que é quando você vai ao médico, né? Você vai, sei lá, no endócrino ver um problema no seu coração, porque ele é muito seu amigo, ou você vai no cardiologista,
Pois é.
você vai no especialista do assunto. Então, se você quiser fazer parte de um processo decisório, você precisa ser o especialista naquele assunto. Então, você precisa ser a pessoa que conhece o produto. O que que é conhecer o produto? Caminho básico do seu produto, regras do seu produto, trade-offs do seu produto. Né? Você precisa saber do que ele aborda, quais são os problemas que ele tem, porque senão você vai sempre esperar alguém vir falar aquilo que você tem que fazer. Então, eu acho que o PM ele precisa conhecer do mercado onde o produto dele está. Ele
Perfeito.
precisa conhecer as regras de produto que ele tem. Ele precisa conhecer as pessoas usuárias e precisa conhecer dos problemas. Sem isso, você vai ficar totalmente dependente das pessoas virem falar assim, Gil, faz tal coisa, prioriza tal coisa. E aí sim, eu acho que você perde ali o protagonismo. Não estou falando que você será a única pessoa a conduzir a agenda, mas a partir do momento que você tem domínio, você passa a fazer parte de um processo de discussão. Tipo, Tina, o que que você acha de tal coisa? Então, acho que isso é importante. E às vezes a gente perde a habilidade de questionar, de entender, e aí a gente fica para trás. Então, eu
Nossa.
acho extremamente importante.
Esse ponto que você trouxe é um ponto muito legal. Eu fui exposta a um report sobre mudanças da área, onde que estava indo, eu não vou me lembrar da fonte certinho, mas estava justamente falando que isso é uma tendência que está se consolidando na área de produto, né? A gente veio de um momento que, se você domina o que é gestão de produto, você poderia gerir qualquer tipo de produto. E agora as pessoas estão buscando pessoas que são especialistas no seu negócio, especialistas no seu segmento, que é meio que uma retomada da visão do PO, do tipo, é aquela coisa assim, eu quero um cara que seja especialista no meu produto, no
Na
meu
sua área, né?
segmento, na minha persona. Isso está voltando com tudo e eu acho muito interessante esse movimento do mercado de voltar para essa base mesmo.
Eu acho que traz velocidade. Por
Isso.
exemplo, eu atuo no mercado financeiro, então, se eu preciso de uma pessoa de Pix hoje, que é o principal meio de pagamento utilizado no Brasil, se eu for contratar uma pessoa, eu vou atrás de pessoas que tenham conhecimento no Pix, né? Então, as pessoas se formam, elas podem conhecer, eu acho que isso faz parte, mas assim, o momento do seu negócio vai dar essa abertura para você ter alguém ali para aprender sobre todo o universo Pix no time que você precisa colocar algo na rua. Então, acho que tudo é a famosa frase que o PM fala muito bem, né? Depende.
Pois é, a gente usa muito isso. Não, e é perfeita essa questão sobre a profundidade também da área. Porque eu acho que no fim, vale muito mais a pena ir por esse caminho de ser uma pessoa especialista para aquele momento que você está. Às vezes você está trabalhando numa empresa de e-commerce, você pode se especializar, e para mim também deveria, se aprofundar, entender tudo sobre e-commerce. Você está dentro do universo de cartão de crédito, como já passei, entenda tudo sobre cartão de crédito, ou sobre Pix, ou sobre saúde, né? Tem PM em todas as áreas, né? Então eu acho que é muito mais interessante ir para esse caminho de entender daquela área. E beleza, um dia você está trabalhando 3 anos numa empresa de seguros, daqui passa um tempo você vai para uma empresa de saúde, ou você vai para uma empresa de turismo. Isso também acontece. A gente também tem que saber trocar esses conhecimentos da área específica. E eu acho que isso é muito mais importante a gente se aprofundar do que até dos chapéus. Eu vou jogar uma polêmicazinha de básica, mas também não sou o cara também de ficar puxando para polêmica, de ficar colocando no nome assim, então, PMM, ou PM Dados, ou PM Tech. Gente, onde a gente vai parar com isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente chama um PM Dados, às vezes a gente chama um PM Tech, e E a gente é um PM Growth, um PM Marketing. Mas para mim, eu acho que o mais importante é essas habilidades você vai adicionando, entendeu? Mas a especialidade ou o conhecimento do aprofundamento da área é extremamente importante. Acho que foi até no podcast do Arthur, abraço, Arthur Castro, ele fala, não sei se era ele ou o Marcel que falou, cara, eu gosto de entender o que está por trás da empresa. Então, se eu estou dentro de uma empresa, sei lá, estou numa empresa de entretenimento, eu vou ler o livro da história do Netflix. Putz, eu estou num turismo, vou ler o livro da história do Airbnb, como começou aquela história ali. Puta, de saúde. Então, pô, vou ler um cara ou como começou uma empresa de saúde, ou o mercado financeiro. Então, acho que esses membros também de profundidade eu acho super interessante. A gente pode entrar nesse assunto, ou eu só quero só repassar as habilidades que temos aqui no momento. Pessoal, uma cesta de habilidades aqui. Aproveita que isso aqui vale ouro, hein? Então, vamos lá. Comunicação, tecnologia, UX, growth, aí eu coloquei growth, vendas, né, marketing, né, a parte de questionar, que aí também já tem um pouco da parte do desapego, que aí estão mais dentro das softs ali. Perfeito sobre empatia também, a gente fala sobre producência no nosso curso, ó, o merchanzinho, tá ali, mas é um assunto super importante e interessante também. E a gente fecha com profundidade também, que é excelente também. Eu acho que a gente tem que entender do assunto. Eu trabalhei no administração de condomínios, um assunto que move bilhões e eu nem sabia que existia. Comecei a estudar aquilo, fiquei 3 anos na empresa e hoje quase me candidatei a síndico, brincadeira, mas assim, a gente vai adicionando essas profundidades aqui. Vocês querem falar um pouco sobre essas questões de PMM, sobre PM dados, ou a gente vai para a próxima pauta?
Me pergunto se não tem um fator que é que o mercado está muito consolidado, a gente viveu uma escassez de talentos durante um bom tempo, era muito difícil a gente ter alguém para a nossa vaga, quem dirá uma pessoa com exatamente as skills que a gente gostaria para aquela posição. Sim. E agora é o contrário, agora a gente tem muitas pessoas que se formaram para poder surfar essa onda, e agora com o mercado com tanta disponibilidade de talentos como está, as empresas elas conseguem ser mais específicas em relação ao que elas estão buscando para uma determinada função. E às vezes eu me pergunto se esses movimentos não é simplesmente uma forma da empresa falar assim, tá, para essa vaga eu quero uma pessoa com esse perfil aqui, não quero um generalista total, eu quero uma pessoa com um viés mais específico. E não sei, é uma hipótese, não dá para saber, porque esses movimentos são muito espontâneos, são muito gradativos.
Talvez também porque seja um momento em que tenha muitos profissionais disponíveis às vezes, né?
Porque é só uma hipótese.
É uma hipótese também, não sei também. E, pô, será que tem tanta gente assim, por exemplo, especialista em PIX? Também não sei, né? Desculpa, Tina, por favor.
Do ponto de vista do desenvolvimento, tem que ter, né? Hoje, que eu acho que
hoje em dia acho que tem. Especialista em PIX.
Discordo um pouco do ponto da Fabi. E aí eu vou até trazer o exemplo de um produto que eu estava trabalhando. Eu trouxe na aula do Giovanni também, no curso da Shift de Growth. Sim. Talvez tu vá lembrar desse exemplo de produto que eu trouxe. E aí, falando do PM Dados, acho que pode ser um bom exemplo para a gente tratar. A área de dados exige conhecimentos muito específicos. A gente vai trabalhar com um analista, que vai organizar, né, a parte inicial do trabalho com dados. A gente vai trabalhar com um engenheiro de dados, que vai trabalhar com a parte mais estrutural desses dados. E aí a gente vai trabalhar com alguém que vai interpretar também esses dados. Então, uma função muito específica. E esse produto que a gente estava trabalhando em um certo momento na empresa que eu era sócia, e foi um projeto que eu encabecei, a gente estava trabalhando com clusterização de usuários dentro de um aplicativo de controle financeiro, né, de finanças pessoais. E a gente não tinha como trabalhar o desenvolvimento desse produto e fazer essa entrega personalizada para o cliente que nos buscou para desenvolver, sem a gente ter uma pessoa que entendesse de dados à frente do produto. Ele nem saía do lugar. Ele não tinha como sair do chão. Então, eu acho que existem produtos que são muito técnicos que vão precisar de um PM com skill específica. Eu não consigo pensar em nenhum outro caso, com exceção desse que eu tenha vivido. Mas pelo fato de eu ter vivido um, eu acho que em alguns casos pede. Claro, não da maneira como a gente está vendo hoje, em que a gente percebe que talvez é uma conversa que está ecoando mais do que deveria. Né? Mas existem casos específicos que a gente não tem como desenvolver um produto sem ter um PM à frente que tenha um conhecimento técnico naquela área, mais do que vivência, que era um pouco do que a gente estava conversando aqui. Né?
É que acho que mistura um pouquinho sobre a questão assim, sobre a habilidade da pessoa e o mercado que ela está. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um produto para devs, Então, assim, você tem que conhecer. Imagina você trabalhar numa empresa que tem um produto que para o IBGE, por exemplo, sei lá, vai ter que ser uma pessoa que vai entender no mínimo de dados, estatística, enfim, esse tipo de coisa. Então, concordo super. Eu sei também que, às vezes, tem que ter ultra especialista, uma pessoa que vai ter que estar imerso naquele mercado, né? Como que ela vai falar aquele cliente se ela não está imerso ali?
Eu acho que isso entra, assim, é o que a gente está falando, na profundidade, né? Então, eu acho que o PM, ele pode ser generalista, mas eu entendo que é necessário, nem a, fazendo analogia, né? Você tem lugares que você só molha o pé e tem lugares que você entra com o corpo inteiro na água. Então, acho que esse é o ponto. O ponto que a Tina trouxe, sim, um Data Product Manager, de fato, é entrar com o corpo dentro da água, mas ele não vai precisar ficar com o corpo ali submerso em todos os temas relacionados ao que ele toca. Então, acho que saber ponderar isso também traz uma certa maturidade para o próprio profissional, né? Quando que eu preciso ser generalista, quando que eu preciso me aprofundar no tema de dados, quando que eu preciso me aprofundar no tema de negócios. Eu vou precisar fazer todo o BP do meu produto, calcular P&L e o caramba? Depende. Se essa for uma atribuição sua e você precisar, talvez sim. Mas se você tiver um parceiro de negócios que te ajude a fazer isso, talvez você tenha parte ali da responsabilidade, mas não precise fazer tudo. E aí entra a colaboração, que também é uma skill importante, tá, pessoal?
Perfeito. Colaboração também, anotem aí, pessoal.
Não, não dá para fazer nada sozinho.
Perfeito. Colaboração.
E colaboração. Né? Não sejam pessoas não colaborativas.
Tá em sinergia com o desapegue da Fabi, né?
Exatamente. Colaborem.
Não pense só no seu PLR, pense também nos colegas também.
Exatamente.
Tá bom?
Ninguém faz sucesso sozinho.
Olha só, perfeito. Não é frase de coach, é a vida real, hein? Tá vendo? E olha só, eu gostei muito do que você falou agora, né? Como que é? Tem algumas empresas que você coloca só o pé na água, tem outras que você tem que mergulhar, é isso, né?
Eu acho que o momento mesmo da sua atuação, né? Então, trazendo o exemplo que a gente estava ali, mercado financeiro e o exemplo da Tina.
Sim.
Se eu estou falando de PIX, eu preciso de uma pessoa que conheça sobre o PIX, porque é um produto altamente regulamentado. Então, até onde eu posso ir na minha inovação dentro do PIX?
Uhum.
Será que tem algo aqui que vá contra aquilo que o Bacen colocou? Se vai, qual o tamanho do risco? Então, você precisa conseguir ponderar isso até para você trabalhar dentro de uma proposta de roadmap e evolução de produto que também não vá lá e vá prejudicar a relação da sua instituição com o Bacen. Então, você precisa se aprofundar no tema. Né? Lógico, você vai definir sozinho? Não, você tem o jurídico que olha ali aquela regulamentação, porque é uma lei.
Uhum.
Então, você tem os seus pares ali para poder tomar uma decisão. Mas você precisa ter o conhecimento. Então, nesse caso da regulamentação, quem cuida de PIX precisa o quê? Entrar ali, né? Tá lá na praia, não dá só para molhar o pé. Tem que ir lá, entrar, molhar o cabelo e sair e falar, ó, tô aqui, PIX. Então, eu acho que nesse caso não tem como fugir.
Legal.
Mas assim, precisa entrar em todos os detalhes do time, como a Fabi colocou. Cara, eu acho que dá para compartilhar a responsabilidade. Então, aqui você molha o pé, participa do refinamento, define ali uma boa regra de produto, documenta bem o produto. Então, faz ali uma parte para você, alguns aspectos, molhar o pé, sabe? E perfeito. Olhar aquilo que você precisa dar foco.
E acho que é bacana que a gente já pega até um link com o que a gente até fala no começo do curso, até sobre o profissional T-shaped, né? Que é a pessoa
perfeito.
Que tem as habilidades que vão meio que na horizontal, ser generalista, mas essa pessoa ela pode ter um nível mais especialista. Inclusive, para quem não conhece, pesquisem sobre o conceito de T-shaped. É o profissional em T também, em português. É uma habilidade que começou a ser conversada com o pessoal de RH, se não me engano, décadas de 80 ou 90, mas se tornou muito popular nos anos 2000, Eu, que vim de Growth, a gente falava muito sobre isso, sobre as profissionais T-shaped, porque, assim como PMs, Growth também são meio que a mescla entre o generalista e o especialista. Então, o profissional T-shaped, eu acho que é muito simples você começar a colocar numa planilhinha, que seja, eu sou super fã de planilha, né? Mas também gosto de rabiscar no iPadzinho também. Mas aí você coloca ali o que você tem na horizontal e o que você vai querer se especializar naquele momento. Que, por exemplo, estou pensando aqui, eu vou ser um especialista em PIX. Putz, mas eu quero trabalhar na Alemanha, eu quero trabalhar na Irlanda. Pô, não tem PIX na Europa, entendeu?
Mas eles querem. Brincadeira.
Mas eles querem.
É verdade.
Eu tô sabendo, pessoal. Aí.
Mas eu acho que é isso. Hoje, você quer entrar no mercado financeiro? Tem bons assuntos para vocês estudarem.
Pronto.
Open Finance, Real Digital, PIX. Acho que, assim, qual que é o momento de cada mercado? Qual que é o momento do mercado de RH? Qual que é o momento do mercado bancário? E entender esse tipo de coisa, acho que traz muita lucidez sobre se você quer trabalhar naquele segmento, sobre aquilo que você precisa aprender.
Perfeito.
Né? Isso falando de profundidade em temas de negócios, né? Mas a gente poderia entrar no T-Shaper e falar assim, você se conhece
Exato.
Como profissional em suas habilidades, em hard soft skills, uhum. o suficiente para saber se, de fato, aquela vaga é para você?
Perfeito.
Né? Se aquele desafio vai de encontro ao seu momento profissional e pessoa de produto que você gostaria de ser?
Uhum.
Aquela pergunta de coach também, mas foi, que ela é necessária.
Mas isso aí, para mim, foi mais analista. Assim, eu já estava baixando no divã aqui da Ana, aqui, falando, meu Deus, sensacional, tocou profundo. Assim. Mas é isso, é perfeito. É, adicionar as habilidades e entender. Por exemplo, a gente está falando muito sobre Open Finance ou, por exemplo, o próprio Pix, mas também IA agora, né?
Exato.
Quem manjar de IA agora, em vários debates, um próprio meetup que a gente já fez presencial aqui na FIAP falando sobre IA, a gente chegou naquela conclusão, né? A pessoa, o IA vai roubar seu emprego? Talvez, brincadeira. Mas, assim, não vai acontecer tão rápido, para algumas áreas sim, mas outras áreas vão começar a nascer. Mas quem vai estar na frente... é quem usa a IA no seu trabalho, entendeu? Então, isso também é algo que a gente pode sair na frente. E até então, né, como a gente fala de OpenAI, muita coisa está de graça aí, pessoal. Então, vamos fuçar nas interfaces aí, nos apps, nos produtos da vida aí de IA e vamos embarcar nisso.
Eu Você queria falar alguma coisa? Uma provocação. Quando vocês estavam falando, eu fui refletindo, né?
Uhum.
E é muito isso. Eu acho que a carreira de PM, ela viveu meio que o seu oceano azul, junto com as tecnologias, né, de plataformas digitais, SaaS e etc. Então, estava todo mundo querendo desenvolver produto para automatizar tudo. E aí, nisso, também a carreira de PM entrou em ascensão, também nesse oceano azul. E aí, durante esse período que a gente estava nessa ascensão acelerada, a gente viveu um contexto muito específico que eu acompanhei, porque eu também já tive meu momento de consultoria, que eu via profissionais sendo alocados em projetos, e uma hora estava num projeto de saúde, na outra hora estava num projeto mais para o setor financeiro. E o tanto que a gente ficou meio mal acostumado com essa ideia de que, eu li alguns livros de produto, eu sei desenrolar uns frameworks, eu sei falar umas coisas bonitas, falar qualquer aquela frase clássica, que se eu fosse perguntar para o cliente o que ele quer, ele pediria cavalos mais rápidos. A gente se acostumou a ser profissionais muito diferenciados, ter muito espaço, ter muita oportunidade, não buscando essa especialização, achando que a gente vai ser um canivete suíço e vai ter sempre demanda para a gente. E durante essa fase de oceano azul, que estava todo mundo só querendo desbravar e descobrir, tinha mesmo. Mas acho que agora a gente está entrando num outro momento do mercado, um momento de muita maturidade. E eu acho que quando a gente vai pensar em planejar nossa carreira, a gente precisa ter muito claro qual que é o nosso T-shape, como que a gente se diferencia de um outro profissional de produto para conseguir aquela vaga específica e não qualquer vaga de produto. A gente precisa começar a ser muito mais cirúrgico em relação ao que a gente quer da nossa carreira mesmo. Então, eu quero migrar do RH para o mercado financeiro. Não é, eu sou PM, me contrata, Ana. Não.
Contrato.
Ou me contrata, aceita. Mentira, Gabi.
Bora, Fabi.
Tá contratado.
Não, mas assim, acho que, pô, legal, Fabi. Então vamos estudar um pouquinho sobre Pix, vamos estudar um pouquinho sobre a regulamentação, vamos se preparar também para o técnico específico da minha área, ao invés de achar que porque eu conheço um pouco de produto, eu consigo jogar qualquer jogo, entender qualquer coisa. É muito fácil para uma pessoa falar assim, um profissional para trabalhar com a Ana tem que entender de Pix. Mas se eu falo assim, um profissional para trabalhar comigo...
Se for para Pix, tem. Aquelas, mas não.
Se for para trabalhar comigo, tem que trabalhar com recrutamento. Recrutamento? Recrutamento é... consigo desenrolar. Tem um mundo que você vai fazer assumptions erradas, vai partir de pressupostos que não são corretos, que não conversam com a realidade de uma pessoa que trabalha com recrutamento, e que eu, com certeza, na hora de pegar uma vaga e pensar no processo seletivo, eu vou dar preferência para um profissional que já tenha tido a sua vivência aqui na minha área. Então, tanto que não é mais todas as possibilidades possíveis, a gente precisa começar a ter um pouco mais de foco.
Foi o seu caso, inclusive, né? Eu acho que você veio de recrutamento.
Ah, o meu totalmente.
Você veio de recrutamento e está numa empresa.
Eu sou formada em psicologia, comecei minha carreira em RH e agora tô dentro do mundo de gestão de produto. Então, meu T-Shape é mais forte em RH do que em produto.
Sim. E é um produto para RH, né?
Sim,
também.
Sim.
Muito legal isso.
Mas eu tenho uma provocação nesse sentido. Estou pensando enquanto vocês estão falando e me ocorre também. Uma empresa, ou talvez um profissional aí pensando no T-Shape, né? Com foco em UX, sem querer puxar sardinha para o meu assado.
Uhum.
O UX resolve muitos desses pontos. Se a gente tiver, e por isso que eu insisto, que a gente precisa ter uma visão de produto alinhada com a experiência do usuário, não dá para a gente falar em desenvolver ou trabalhar com a gestão de qualquer produto que a gente não conhece em profundidade o mercado, que a gente não conhece em profundidade o usuário. Então, se a gente estiver falando de uma empresa ou de um profissional com uma cultura forte de UX, a gente resolve esse aspecto.
Eu me pergunto se não é assim, né? Por exemplo, é o que eu tô vivendo na Gup, né? Tudo que a gente tá falando, acho que tá todo mundo se descobrindo, aprendendo e vendo. Então, eu tô falando uma coisa aqui, mas amanhã posso ter uma outra opinião. Mas eu achei muito legal trabalhando com o meu parceiro lá na Gup, né? O Neto. Oi, Neto, se você estiver vendo essa gravação. E aí eu lembro que ele falava muito isso, que ele é um profissional de UX, ele é design e tal, ele falava assim, eu conto muito com você como especialista de negócio para me direcionar, para saber se eu tô indo pro lugar certo e tal. Então ele puxou muito isso para ele, falou assim, eu sou o X, então deixa comigo empatizar, entender o problema e tal, de você eu quero entender a sua visão de negócio, o seu conhecimento e tal. E aí eu senti muito assim, entendi, então o que ele espera de mim é esse direcionamento de negócio, mas ele tá vindo com tudo, me dando proposta de solução, me tirando da casinha, vendo outros caminhos. Então eu entendi que eu falo do desapego, né? Eu entendi que eu tava ali mais para contribuir do que para liderar o processo criativo que ele estava tocando. E eu gostei, eu achei que foi bacana ter o olhar de um profissional que é o X raiz, que consegue pensar fora na casinha, mas entender que às vezes, não necessariamente isso, o meu T-shaped vai ser esse, eu posso contribuir com um profissional que tenha isso mais forte do que eu e ter o meu valor naquele processo criativo. Sim. Então acho que tem que ver o que tem na sua empresa.
É que o UX é negócio. Me preocupa que isso seja esquecido. Não é design, é negócio.
Mas essa é a visão que foi falado na conferência mesmo. O tanto que é essencial você ter o X no centro do seu negócio.
Exato. É que eu me sinto chovendo, ando molhado há alguns anos falando isso para os clientes também e brigando por UX Strategy, brigando por UX Research. E se tu já chega num ambiente em que a gente tem esse aspecto do produto muito bem direcionado e muito bem solucionado, é muito fácil tu moldar um talento. E aí, voltando para a ideia do RH, como eles estão olhando hoje para as vagas, a Fabi pode me corrigir se a minha percepção estiver errada. Se a gente está olhando para pool de competência e a gente tem uma boa cultura de UX, a gente encaixa esse bom profissional que tem o pool de competência na nossa empresa e ele consegue desenvolver a profundidade, que é o que a Ana trouxe, e eu também acho que é fundamental.
Uhum.
Então, eu enxergo que talvez seja a solução que está na nossa frente desde o início de qualquer discussão de produto, mas que ainda é negligenciado. A gente tem dificuldade de falar de UX como algo central.
Eu acho que eu só sou cética que, tipo, se você sabe de UX, você não precisa de ter os outros profissionais com outros skills, outro aprofundamento para poder contribuir com você. Acho que é mais no sentido de que não é porque eu tenho um profissional de UX que eu não preciso de outros profissionais com outras habilidades para criar comigo.
Não, sem dúvida, mas é sobre a cultura de UX, não sobre o profissional de UX.
Isso. E eu acho que isso que é bonito no que foi feito no Airbnb, né? Virar e falar, o centro aqui da minha estratégia vai ser o UX. E eu acredito que que é isso que vai me gerar resultado. É isso que eu tô vendo, tá me gerando resultado. É uma provocação que eu acho super válida.
Desculpa, sabe o que é bacana? Porque quando a gente tá falando sobre design, a gente tá falando sobre o comportamento, né, também. Sobre muito entender o cliente, ter contexto de negócio. Porque quando a gente fala de design, às vezes, também, às vezes a pessoa quer uma pessoa que construa a tela. E eu acho que essa é uma habilidade, inclusive com inteligência artificial, que essa vai ser a primeira que, beleza, deixa a máquina fazer isso agora. Você acha que a máquina vai ter capacidade de entender um consumidor, principalmente no contexto do Brasil, nosso, que muda de comportamento quase a cada semana, cara? Inteligência artificial não vai ter essa capacidade, entendeu? Então, assim, talvez essa seja uma habilidade que vai vir com tudo. Às vezes a gente tem que conseguir entender mais. E isso também se conecta muito com gestão de growth e gestão de produto, de você conseguir pensar hipoteticamente e falar, esse consumidor, essa persona, está mais conectado com esse padrão aqui nesse mês. Daqui a pouquinho, pode ser que mude, né?
Eu acho que a Tina, mais uma vez, Tina, maravilhosa. Eu acho que as duas, tá? Os três.
Obrigado.
Pronto, todo mundo contemplado, todos se estão amados.
Mas eu acho que tem um ponto, o design ele é estratégico. Quem pensa que não, de novo, vamos dar um passo para trás? Por quê? A Fabi, ela falou do conceito de Oceano Azul, né? E aí, Oceano Azul, e tem outro ponto que é também design de serviço, né? O que que diferencia... É um exemplo não tão lindo, mas usarei. O que diferencia o café... Lá, o café, esqueci o nome. O Café do Ponto com o Starbucks, né? Ambos vendem café. Aonde tem a diferenciação? Eu tenho um Starbucks totalmente centrado ali no design, na oferta de serviço, como ele vai oferecer algo. Então, é estratégico, né? Como que eu uso um aplicativo de uma empresa, né? Então, eu tenho banco A, B e C. O que que diferencia um do outro? É a usabilidade, é como ele resolve uma dor de forma muito mais simples. Então, sim, design, ele é estratégico. Eu acho que quem pensa que a atuação de UX ela vai só para a tela, eu acho que coloca em demérito a atuação de uma área. Eu trabalho com designers incríveis. Gabs, um beijo.
O pessoal tá mandando um recado.
Andrezinho,
aí,
um beijo. Letícia, um beijo.
Olha que coisa linda.
A gente trabalha com uma galera incrível, que tem visão de negócio, que tem visão de que a atuação ela é estratégica, que pode mudar. Eu tenho várias formas de oferecer um extrato. O que vai diferenciar um produto que ele é amplamente usado, que existe em todos os lugares? É a oferta de valor que eu coloco atrelada àquela experiência. É como o cliente ele vai usar aquilo. Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente tem em todas as áreas, né? Eu acho que existe ali uma certa arrogância em achar que uma disciplina não depende da outra. Se a gente tem uma estratégia baseada em um produto digital, que o que vai diferenciar é como as pessoas se sentem usando o produto, porque o designer é só a pessoa que desenha a tela. Porque existe... Eu já cheguei a dar aula... que, ah, professora, eu odeio o PM, eu odeio o Dev, aí o outro, eu odeio o fulano. Eu falo, gente, é sério isso? É sério que a gente está nesse nível de discussão? Por que que um precisa do outro?
Se fechando em silos.
Exato. Então, se a gente mudou nossa forma de trabalho, se a gente construiu times multidisciplinares, foi para que tivéssemos o quê? Discordância mesmo, porque discordar é muito bom. Né? Não é prevalecer a minha ideia, mas é fazer com que o todo seja ouvido. Né? Então, isso parte de eu ter empatia com você pela sua profissão e o trabalho que você faz, mas entender que juntos aqui o trabalho que ele é feito, ele vai fazer a diferença. Então, eu concordo com a Tina, eu acho que você tem que reforçar isso, sempre. Né? Eu falo, chovendo molhado? Não, precisa ser dito, porque as pessoas, às vezes, têm uma leve tendência a minimizar o trabalho alheio. O dev é só o que coda, sim. O PD é só o que faz a tela, e o PM é só o que... escreve história. Então,
depende da empresa, porque cada empresa prioriza exato. Uma área, isso que é o mais interessante.
Exato, porque exato. Cada uma tem um foco em estratégia.
Exato.
Né? Não, eu só ia complementar, cada uma tem um foco em estratégia, uma é mais tecnologia, mas tecnologia, se for ofertada como proposta de valor, precisa de distribuição e tudo mais. Não dá pra gente esquecer disso.
Pessoal, é isso. Foi um papo muito rico aqui. Eu acho que essa questão da gente discutir mais do que ficar entrando nas polêmicas é a gente conseguir se aprofundar nas habilidades e entender se está bom ou se está ruim, o que a gente vai fazer com isso, né? Então, é perfeito essa união das habilidades que a gente discutiu aqui bastante. Acho que foi super rico. E eu quero agradecer a vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre num próximo encontro aqui do FIAPcast. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.
Obrigada,
até mais.
Pessoal.
Tchau,
tchau.
Tchau. Até a próxima.